Tá, qualquer coisa eu faço isso na intuição aqui. É, então, Wagner, você, né, a tua pergunta foi tão intensa que travou tudo. E enquanto você falava, elaborava a sua pergunta aí, a sua conclusão, né, ocorreu em mim aqui várias emoções, assim, né? O porquê ser artista, o porquê continuar, né, essa persistência, essa teimosia. Então, isso é um processo diário, assim, de lidança com nãos, né? A todo momento tem nãos, assim, na gente, né? Não, não vamos continuar, não, não vamos, não, não, eu vou. Daí vem o outro e diz, eu vou. É, eu já entendi, eu já fugi muito, assim, do meu ser artista, né? O Saulo já fugiu. É, até que chegou um momento que eu falei, é impossível fugir. E um amigo meu, que é escritor, é ator, é compositor também, o Otávio Linhares, escreveu uma frase para mim uma vez, que a gente usou num espetáculo que a gente fez, um show, que ele disse que escreveu isso, né, e eu peguei como slogan da minha vida. Saulo Sou tem alma de artista, e se a música e o teatro são os canais de escoamento dos seus talentos, é porque assim deve ser. Impossível fugir. Foi ele que escreveu isso, e eu afirmo agora para você que eu já fiquei doente porque eu fugi de mim mesmo, né? E depois eu entendi como missão, né? E essa missão, ah, nossa, sua missão, tal, aquele papinho da missão. Mas é uma missão semear, por isso que eu pego o gancho de novo do projeto, porque na praça, se eu toquei para 20 pessoas que ficaram por ali espaçadas, e uma eu modifiquei a vida, ou uma eu modifiquei o humor, e eu sei que isso acontece, porque eu já tive respaldo. Assim, depois de um show, uma pessoa veio falar comigo que naquele momento eu salvei, por causa de uma música, uma letra, salvei a vida dela. Então eu acredito muito nesse universo, assim, potente que a arte tem, né? Tanto com a música, com o teatro, com a arte em si. Eu respondo assim, né? Acho que vou até passar para o Theo aqui, para eu também não ficar muito na reflexão, mas eu acho que é pela transformação, é pela, né, pelo eixo que a sociedade precisa, ainda mais hoje em dia, ainda mais com o governo que temos. Então, oi, Fred.
E aí, o Fred? Oi, gente. Ele está indo para pegar a estrada, ó, prontinho. Ah.
Maravilha!
Bom trabalho!
Nossa, maravilhoso esse cara aí. Então é isso, ó. Você faz amizade, você vai construindo uma rede, assim, uma rede linda. Uma rede linda. O dia, ó, eu tocar em Quatro Barras depois de todo esse tempo, com essas pessoas, com esse convite, ainda honrado no Theo, por você me. Eu fui o único homem branco, né? Então eu agradeço mais ainda.
Oi? Também.
Mas eu agradeço mais ainda, porque eu sei também dessa demanda da diversidade, e eu sei do lugarzinho que eu tô, mas como artista, assim, eu sei que isso é muito maior do que eu. E eu faço e tenho e vou até onde eu posso. Então, todos os dias, a minha vida, eu preenchi ela com arte, seja música, seja teatro, seja dando aula de teatro, seja escrevendo, seja fazendo um projeto, tirando foto, fazendo uma arte, escrevendo uma letra, entrando em contato. Então, e eu tento, com ela, com a música, com a arte, eu tento abrir portas, assim, abrir portinhas e falar, oi, tô aqui, né? Oi, a arte está aqui. Oi, né? Com calma também. Às vezes a gente precisa até vir com mais pressão, né? Politicamente falando. E eu tenho uma música para lançar agora, que ela vem com mais bandeira, assim. Tá sendo produzida. Mas é isso, vou passar pro Theo. Espero ter respondido.
Sim, eu vou até deixar o Fred responder mais essa pergunta. Vou só falar que o Wagner perguntou assim, como que nesse. contexto tão desfavorável, né, a gente ainda insiste em fazer arte, cultura e projetos como esse. Eu vou dizer assim, a gente não, vou falar bem rápido assim, eu não consigo não fazer isso, sabe? Acho que eu sempre digo que o artista é o chato da sociedade, sabe?
É sempre um teimoso, né?
Teimoso. Então, eu sou teimoso, eu não vou conseguir não fazer, assim, sabe? Eu acho que eu acho que aí tá a resistência também, né? Mesmo nessa situação tão difícil, a gente continua sendo teimoso e chato, mas enfim. E aí, Fred, o que você acha?
Oi, boa tarde a todos, tudo bom, gente?
Olá,
Fred, bem-vindo.
Oi, bem-vindo.
Cheguei pra carregar o carro pra gente pegar a estrada. Mas o Theo chamou. Vem aqui, dá um oi. A pergunta é: por que insistir em fazer arte em tempos porrosos, por algo assim? Tá. Bom, o slogan da minha produtora, a assinatura da cultura, produções, é só arte salva. E faz mais ou menos uns 20 anos que eu estou inserido em meio às artes, não como produtor, como técnico, às vezes como criativo, como artista, mas inserido dentro das artes, em várias áreas, em profissionais, em teatro e tudo mais. Então eu concluí todas as vezes que eu montei um palco, que eu, né, presenciei a manifestação artística, é que o público, as pessoas que apreciam arte, elas absorvem sempre uma informação nova, alguma sensação nova. E o que eu mais acho interessante é quando o público, ele se depara com algo que ele não estava esperando. E aí acontece um fenômeno incrível, que é a formação de senso crítico. É a comparação do que ele gostava antes com o que ele está apreciando agora, ou até o não gostar do que ele está apreciando, do que ele está sendo, né, submetido naquela apresentação, e sair com questionamento. Então, quando a gente trabalha principalmente com crianças, isso fica muito visível, né? Quando a gente faz música na cidade, já aconteceu em escolas, em lugares que o público era majoritariamente infantil. E a gente vê as crianças, ou seja o público que for, quando ele sai com uma pulga atrás da orelha, quando ele sai com uma nova impressão do que ele apreciou, ele vai colocando novos parâmetros do que é estético, do que é belo, do que é feio, enfim. Eu acho que essa formação de senso crítico é algo que a arte faz excepcionalmente dentro da sociedade, que nenhuma outra ciência, nenhuma outra área consegue fazer tão bem. Então, a gente como criativos, a gente é, igual o Theo falou, a gente é teimoso, a gente faz o que a gente ama. Poucas pessoas estão nas artes por causa do dinheiro, ou fama, ou coisa. Mas eu acho que essa recepção, isso que a gente acaba presenciando, essa formação de público, essa formação de interesse, linguagens, faz com que a gente queira fazer de volta. Eu acho que a gente acaba ficando viciado nisso, né? Então é muito louco quando a gente entra no meio virtual e o público se distancia um pouco, né? Porque fica um pouco mais difícil de analisar esse crescimento. Mas ainda assim acontece um feedback, ainda assim a gente tem uma resposta do público, e é aí que mora a arte, sabe? Essa sensação criada, ela é impagável. Eu acho que essa é a minha resposta.
A gente nem compreendeu. Ele falou coisas super parecidas, super... O projeto está em sintonia.
Cheguei agora.
E é muito bom, é muito interessante, né? Que é também o Theo e o Fred e o Saulo também falaram muito o que a Juba Akel uma vez falou sobre o empreender na gastronomia. Eu acho que todo mundo que empreende com pessoas, né, tem essa certa teimosia em insistir no encontro, né, em agregar as pessoas. Eu achei bem curioso quando o Theo falou teimoso, eu lembrei na hora da fala da Juba, que também é uma grande teimosa. Somos todos, né, teimosos nesses, e que bom que somos, né. E daí eu vou aproveitar um pouco o gancho e já apresentar formalmente aqui o Fred, que chegou, só deu um oi. O Fred é o responsável, o diretor técnico desse projeto, ele que fez toda a cenografia. Ele sempre é o cara que consegue pegar tudo que a gente pira no projeto e fazer a coisa concretizar na praça. Obrigada, Fred.
Obrigado. É isso aí.
E pra onde vocês estão indo agora? Conte.
Tibagi. Amanhã a Clubber se apresenta em Tibagi. mas a gente vai viajar hoje, tranquilo, com calma. E aí de Tibagi a gente vai para Londrina fazer como base, e aí nos dias seguintes ainda vai ter açaí e
Jataizinho. Eu tava esquecendo Jataizinho.
Né? Então tem três cidades para acontecer agora. São cidades inéditas no projeto, né? Então dá um fiozinho na barriga, mas o legal do Música na Cidade é que cada apresentação é muito única. O cenário é o mesmo, o som é o mesmo, mas o artista mudou, o local mudou e o público é muito inesperado, né? Porque são pessoas que estão passando, são transeuntes, são pedestres, ou às vezes um público de uma escola, em Quatro Barras, que o Saulo estava, né? A prefeitura marcou um horário que era bem a saída de uma escola, então é muito... cada situação é muito diferente, assim. É diferente de um palco formatado, com um público selecionado, que pagou o ingresso, né? Ele é muito um happening. E a gente acredita muito nesse happening, nesse momento espontâneo que o Música da Cidade traz, porque ele insere a arte em lugares que normalmente não se insere na cidade. Então, eu volto a dizer da pulguinha atrás da orelha, né? A pessoa passa.
Também. Cada situação é muito diferente.
E é isso.
Maravilha, deixa eu perguntar, a Música na Cidade tem esse cunho antropológico, né, de ser, né, o projeto tem esse cunho de ser uma experiência antropológica por ser realmente um happening. Aí o que vocês que estão aí viajando, porque estou aqui só na base, não estou sabendo mensurar, como é a recepção do público... nesse momento novo mundo, né? A gente está num novo momento, num novo contexto. Então, o que vocês sentem aí de diferente na recepção do público com o projeto na praça, uma mini aglomeração, né? Qual que é o feeling de vocês?
Quer falar? Eu já falei bastante, pode falar. Bom, uma coisa que eu reparei que é engraçado, mas eu acho que não é exclusivo do Música na Cidade, é a quantidade de celulares. Eles apareceram muito mais do que antes, né? A última execução que a gente fez foi em 2017, se eu não me engano.
Foi, aham.
17. De 17 para 21, o número de celulares aumentou. Até o número de público não aumentou tanto, né? Tem lugares que são várias pessoas, tem lugares que são menos. Mas... E diferente, as máscaras, claro, né? Eu acho que o distanciamento se tornou uma coisa meio que padrão já. As pessoas já estão mais distanciadas fisicamente mesmo, já se tornou um comportamento padrão entre as pessoas que estão em áreas públicas, né? Antes a gente via as pessoas um pouco mais próximas ou aglomeradas num cantinho. Agora você vê realmente assim, 20 metros de distância um do outro. São normalmente áreas grandes, né? Praças ou lugares assim que a gente ocupa. Então você vê pessoas muito longe, pessoas lá num canto. Agora a gente estava em Morretes com a Cacau de Sá, e era um ginásiozinho, porque estava chovendo, a prefeitura cedeu um ginásio, né? Então teve um pessoal que ficou lá fora na chuva e não queria entrar de jeito. Tipo, nossa, essa pessoa tá uns 40 metros, mas ela queria ficar lá assim, tipo. Então eu acho que é um momento normal, né? Eu acho que as pessoas estão sendo educadas, a comunicação está sempre voltada ao distanciamento, ao uso de máscara, a essa situação sanitária. Mas ao mesmo tempo isso está criando alguns padrões assim, que eu acho que vão um pouco além do que é essa pandemia, sabe? Eu acho que as pessoas estão um pouco mais distantes. Enfim, quando o artista está se apresentando, ele acaba criando algumas situações que você vê as pessoas dançando, as crianças continuam iguaizinhas, elas vão até o palco, elas sempre têm um jeito de aparecer, né? Que eu, particularmente, é a parte que eu mais gosto, né? A imitação das crianças, dos jovens. Então, dá para se notar um comportamento um pouco diferente das pessoas. E muito celular. Isso eu volto a repetir. Independente do poder aquisitivo dessas pessoas. Assim, o celular presente até em situações de pessoas bem humildes até, né? Pessoas um pouco mais favorecidas. Todo mundo com celular fazendo algum registro.
É, isso é um lado bom, né? Que fazem o registro, postam, ajudam a divulgar.
Sim.
Pulveriza mais a ideia, né? Dos artistas.
Aumenta o alcance, né? Também.
O potencial de contato, exatamente.
Acho que até a comunicação se tornou meio que padrão, assim. A pessoa, ela se habituou a se comunicar à distância, independente do local onde ela tá, ela continua conversando com a Michelle, independente se eu vou estar em Jataizinho, se eu já que eu vou estar.
Cortou-se um pouco essas distâncias.
Exato.
Bom, gente, vou parafrasear aqui Fátima Ortiz, que nos segue, beijo pra ela, que mandou um recado aqui, também mandar beijos aqui pra Fátima, pra Alessandra Gonçalves, Gisele Lima, Preta Almeida e todo mundo que nos acompanha. E a gente precisa ir encontrando um fim, que nem diz a Fátima, pra esse papo. Theo, Saulo, considerações finais aí, algum recado para os nossos ouvintes, Fredinho também, se tiver.
Acho que acompanhe as redes.
É, por favor, né?
É legal. Legal, cada foto é uma diferente, né?
É.
Arroba Projeto Música na Cidade no Instagram, Facebook.
No Insta, né?
Isso. E no Facebook também. E fique por dentro do site também, musicanacidade.com.br, que tem todas as informações por lá, isso.
Lá que vai estar as oficinas também, que a gente vai colocar os vídeos, né, das edições anteriores, para quem quer, né, sacar como é que foi os projetos também nas outras edições. Tem tudo lá no site, bem bonitinho, bem, bem fácil de achar, né? Enfim, para conhecer um pouco do que a gente já fez e torcer, né, para que numa próxima a gente chegue aí em outras cidades também, né, que a gente não passou ainda. O Paraná tem 399 municípios, então acho que a gente tem ainda bastante para percorrer.
E que venha, né, que venha essa continuidade, porque projeto bom, projeto legal, tem que ter continuidade mesmo.
É, eu falei pro...
Exatamente.
Eu falei pro Fred, a gente tava no carro, né, vamos para onde agora, né, terminou esse show aqui, vamos para onde? Vamos percorrer tudo aí, cara. A vontade é sair em turnê, assim, mas o projeto é, como eu disse lá no começo, ele é muito potente. Então, vamos para esses 390 e poucas cidades e municípios.
E daí, quando acabar, recomeça.
Recomeça, porque o repertório é novo, tem uma coisa nova.
É, ué.
Gente, sair espalhando música por aí, é isso.
É.
É ainda vai pro Brasil, ó. Tem Brasil inteiro.
É isso aí.
Mas eu acho que, eu não sei se chegaram a falar, mas nessa edição tem uma novidade, que é algo além, né? Que é as oficinas. E assim, tá incrível o conteúdo das oficinas, tá muito legal. Então, além dessas apresentações, dessa coisa espontânea que Música na Cidade já se consolidou, a gente tá trazendo ainda mais conteúdo e essas oficinas estão imperdíveis. Então acompanhe, né, os shows, acompanhe o que tá rolando ainda, até o final do mês vai ter várias apresentações, mas continuem ligados que as oficinas vão ser históricas.
Show de bola.
Legal, pois é, a oficina, eu nunca tinha gravado uma oficina, né, assim, então também era outra nova experiência. Eu já tinha dado oficina de teatro, né, que eu dou aula de teatro e tal, mas assim, de música eu falei sobre composição musical para e no teatro, né, então eu mostrei um pedacinho do meu processo criativo, assim, mas acho que tem um minuto aí eu vou encerrar aqui.
Gente, agradeço imensamente a participação de vocês, vida longa, esse projeto incrível que eu tenho o privilégio de fazer parte também. Como falei no começo, sou bem suspeita em falar desse projeto, porque ele é no coração, feito assim com muito amor e vontade, né, meninos? Mariane Antunes, Alessandra Dias, Wagner Hengel, Fred Colverts, Théo Ruiz e Saulo Sou, eu agradeço imensamente a participação de vocês, em nome de nós aqui do Bem Bolado, da rádio e também dos nossos apoiadores, o Flora Cozinha Familiar, a Lilith Bebidas. Flora Cozinha Familiar tem comidas deliciosas, vão lá aquecer o coração, porque nesse clima... O ódio Curitiba, uma comidinha quentinha e dolorosa, é maravilhoso. também um bom vinho, né, da Lilith Bebidas, é, que tá com promoções incríveis por conta do aniversário Fazem Bem também. E lembrem-se também que a gente, você pode apoiar, né, o Bem Bolado com qualquer quantia através do PicPay, @bemboladonacultura, e também por Pix, pauta@cultura930.com.br. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a presença de vocês, semana que vem, 1 da tarde, nós estamos de volta. Se hidratem e se cuidem. Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esses e outros programas, acesse cultura930.com.br/bembolado.